Comissão aprova projeto que obriga beneficiário de bolsa de estudo a prestar serviço em escola pública.
Senadores cobram do governo solução para conflitos de terras em Mato Grosso do Sul.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, que obriga estudantes que receberem bolsa de estudos da União a colaborarem com escolas públicas.
A proposta que segue para análise da Comissão de Educação prevê 4 horas semanais de prestação de serviços de divulgação, formação e informação científica e educacional. Repórter Roberto Fragoso.
Os bolsistas que não forem da área de ciências devem ser aproveitados como alfabetizadores de adultos ou estagiários em escolas. A forma da participação dos bolsistas deve ser definida por órgãos federais em conjunto com as secretarias estaduais e municipais de educação. O relator, senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, explicou que aceitou uma emenda que inclui, além dos bolsistas do ProUni, Programa Universidade para Todos, os alunos de instituições públicas que receberem bolsas de iniciação científica.
É oportuna e coerente com os postulados constitucionais a emenda apresentada por aclarar os termos da cooperação visada, que deverá incluir todo e qualquer beneficiário das bolsas de estudo, sejam eles de instituições privadas ou públicas.
Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, concordou que a iniciativa é uma forma eficaz de compensação dos gastos do governo federal com as bolsas e, ao mesmo tempo, de promover a formação dos jovens.
Este projeto ele cumpre uma das funções das universidades. A universidade não é só ensino, é também pesquisa e é também extensão. Aqui a ideia de que os estudantes bolsistas da União possam prestar esse tipo de colaboração aos estabelecimentos públicos no que se denomina de extensão universitária, para que nós possamos ter o estudante do ensino básico os conhecimentos adquiridos pelos bolsistas.
E a Comissão de Agricultura aprovou o projeto que dispensa de registro e licenciamento as máquinas agrícolas pelos órgãos de trânsito.
O projeto, que agora vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, vai aliviar o bolso dos produtores rurais que teriam de pagar mais taxas para regularização do maquinário, como explicou a senadora Ana Amélia do PP do Rio Grande do Sul.
Mantida a resolução das autoridades de trânsito brasileiras, a penalização sobre a produção rural seria muito elevada. Estimativas considerando o número de máquinas, tratores e colheitadeiras em serviço no Brasil, haveria uma arrecadação estimada em 27 bilhões de reais, ou seja, dinheiro que seria tirado dos próprios produtores rurais.
E também hoje a demarcação de terras indígenas e os conflitos entre índios e produtores rurais foram temas de um debate na Comissão de Agricultura.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que continuará tentando a conciliação, mas senadores alertam para o aumento da violência no campo, principalmente em Mato Grosso do Sul, onde 80 propriedades rurais foram invadidas nos últimos meses. A reportagem é de Marcela Diniz.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB, criticou a demora do governo em agir no momento em que os conflitos entre produtores e indígenas ficam cada vez mais violentos, principalmente em seu estado, o Mato Grosso do Sul.
Estamos a exatos 9 dias do prazo final concedido pelos produtores sul-mato-grossenses para a reação. Os índios, por seu lado, mandam avisar que não negociarão mais com ninguém e preveem uma tragédia anunciada em Mato Grosso do Sul.
Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, que é presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, acusou o ministro da Justiça de omissão e teve apoio de produtores rurais que acompanhavam o debate.
Vocês vão assumir as responsabilidades das mortes que vierem do campo, principalmente o senhor Eduardo Cardoso omisso.
Uma das áreas de conflito violento é a Fazenda Buritis, em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande. O senador Delcídio Amaral, do PT sul-mato-grossense, cobrou a agilidade do governo na decisão sobre o pagamento de indenização aos produtores rurais que vivem nessa área. José Eduardo Cardoso disse que o governo federal está disposto a negociar as indenizações e afirmou também que as denúncias de invasão indígena serão apuradas e que nas ações de demarcação o governo buscará a conciliação. Os senadores da Comissão de Agricultura criticam a falta de regras claras para as demarcações.
O Congresso Nacional aprovou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias que vai orientar os parlamentares na elaboração do orçamento de 2014.
Também foi aprovada a proposta que anulou a sessão do Congresso Nacional de 2 de abril de 1964, que declarou vago o cargo de presidente da República, ocupado à época por João Goulart.
A medida deu ares de legalidade à ditadura militar, que durou até 1985.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, disse que a presidente Dilma Rousseff teve nos últimos dias um surto de responsabilidade fiscal e preocupação com as contas públicas. Ele acha que esse surto é tardio.
É que, na opinião do senador, o governo vem conduzindo a economia de uma forma temerosa, marcada pelo baixo crescimento, aumento da inflação e descontrole das contas públicas, porque abandonou a política econômica do governo Fernando Henrique.
Aloysio Nunes contou ainda que a presidente Dilma gerou mal-estar no mercado ao dizer que o país vai fechar o ano com a inflação abaixo da meta de 6,5% ao ano. Ele afirmou que isso não é verdade, pois a meta da inflação é 4,5%. 6,5% é o máximo aceitável. Portanto, em 2013, a inflação ficará acima da meta fixada pelo Banco Central.
Nós vivemos uma verdadeira balbúrdia. A oposição não contribui para essa balbúrdia. Pelo contrário, muitas vezes nós nos insurgimos contra medidas populistas, desperdiçadeiras do atual governo, mesmo pagando ônus que a sua base parlamentar se recusa a enfrentar. De modo que a bomba está do outro lado, do Palácio do Planalto, no gabinete da presidente Dilma Rousseff.
O senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, espera que o Senado aprove a proposta de emenda à Constituição que prevê que a criação de empresas e outras entidades públicas ocorra por meio de aprovação de projeto de lei complementar.
Para ele, essa medida pode impedir a criação de novas entidades pouco eficazes que só elevam os gastos públicos.
José Agripino Maia disse que é hora de o governo reduzir a carga tributária e investir mais em infraestrutura. Mas, para isso, é preciso gastar o dinheiro público de forma racional e não como acontece agora, sem um mínimo controle.
O senador afirmou ainda que o cenário atual é desolador ao lembrar que há previsão de déficits de 100 bilhões de dólares na balança comercial do setor industrial. E a situação só não é pior por causa do desempenho do agronegócio, apesar da precariedade da infraestrutura de armazenamento e transporte.
Tudo aquilo que a gente canta em prosa e verso, que o Brasil é campeão na produção de carne, de soja, de milho, de algodão, gera um superávit de 80 bilhões de dólares e é engolido pelo déficit da balança comercial e industrial, produto da perda da competitividade decorrente exclusivamente por uma coisa criada pelo governo.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, defendeu o reajuste do teto de enquadramento de micro e pequenas empresas no Simples Nacional, sistema simplificado de arrecadação de tributos.
Ele explicou que os limites para enquadramento da receita bruta anual de micro e pequenas empresas de R$ 360 mil reais e R$ 3,6 milhões, de reais, respectivamente, estão desatualizados desde 2011 em razão de não terem sido reajustados de acordo com a inflação do período.
Paulo Bauer disse também que muitas empresas estão correndo risco de perderem o benefício do Super Simples, mesmo não tendo um crescimento real de seu faturamento. Ele informou que deverá apresentar projeto de lei propondo a atualização.
Os valores de enquadramento no Simples Nacional precisam ser reajustados. A oportunidade para o governo federal tomar a iniciativa foi dada e não foi aproveitada. Por esse motivo, apresentarei nos próximos dias um projeto de lei revisando o teto do Super Simples.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, alertou para a necessidade de se aperfeiçoar a atuação da ouvidoria do Senado e dos demais canais de comunicação da Casa. A ideia é ampliar a participação popular nas decisões legislativas, bem como aumentar a transparência e a eficiência do trabalho dos senadores.
De acordo com ela, os instrumentos de participação popular do Senado, tais como o E-Cidadão, o Alô Senado e a própria ouvidoria, têm se mostrado incapazes de atender adequadamente às demandas da população brasileira.
Se os canais de comunicação do Senado não nos permitem identificar os pontos de estrangulamento da nossa atuação para corrigi-los e darmos respostas consequentes aos cidadãos, eles estão sendo, no mínimo, ineficazes. Não temos que temer a crítica, se dela podemos nos apropriar para melhor desempenhar as nossas funções parlamentares.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires e Isaura Oliveira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.